Muito obrigado. Penso que todas as delegações já se encontram nesta sala do Senado. Antes de tudo, quero cumprimentar as diferentes delegações e temos aqui um amigo que eu conheci quando eu era diretor-geral, era presidente do Instituto, hoje é ministro do Negócio Estrangeiro, não sei se ele se lembra de mim, e cumprimentar também o senhor secretário executivo. Com a vossa permissão, vou passar a palavra ao nosso querido irmão, o anfitrião desta Assembleia Parlamentar Intercalar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, na qualidade de Presidente pro tempore da Assembleia Parlamentar da Cplp, Sra. e Srs. Presidentes dos Parlamentos da Cplp e seus representantes, Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Sr. Secretário Executivo da Cplp, Srs. Líderes Parlamentares que nos dão o gosto de acompanhar esta sessão, Sras. E Srs. Deputados, membros das delegações à PCPLP, minhas senhoras e meus senhores, queria dar as boas-vindas a todos. É uma honra para a Assembleia da República de Portugal poder acolher esta 11ª reunião da Assembleia Parlamentar da nossa comunidade. E queria salientar a riqueza e a intensidade da participação. Queria, em particular, agradecer aos senhores presidentes dos parlamentos de países da Cplp que fizeram questão de chefiar as respectivas delegações, a saber, a senhora presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, o senhor presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Austelino Correia, Vossa Excelência Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, e o Sr. Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Aniceto Guterres Lopes. Começo também por saudar a Guiné Equatorial e o seu Parlamento, na pessoa do Senador Anastácio Nhessá, que chefia a respectiva delegação, pela recente publicação do novo Código Penal da Guiné Equatorial, que consuma a abolição da pena de morte nesse país. E queria reconhecer esse facto e saudar a Guiné Equatorial por isso. O tema da Assembleia Parlamentar desta reunião não podia ser mais atual. Nós já colocamos na agenda, no passado recente, o tema da mobilidade das pessoas e, num certo sentido, alargamos agora a mobilidade porque falamos da livre circulação, não só de pessoas, como também de bens e serviços. Isso inscreve-se no nosso propósito de fazer cada vez mais da comunidade dos países de língua portuguesa não só uma organização intergovernamental dedicada à concertação político-diplomática, à cooperação e à promoção da nossa língua comum, mas também, cada vez mais, uma comunidade de pessoas, para além da comunidade de povos que já é. E, evidentemente, que a mobilidade, a intensificação das trocas económicas são fatores muito importantes dessa construção cada vez mais forte da Cplp como uma comunidade de cidadãos. A Assembleia Parlamentar acrescenta valor e complementa a estrutura de governança da nossa comunidade. A presença da Assembleia Parlamentar significa o acompanhamento dos trabalhos da comunidade pelos nossos parlamentos, que representam os nossos povos na sua diversidade territorial e também política. E por isso é muito importante que a Assembleia Parlamentar da Cplp reúna, como reúne regularmente desde 2007, e acompanhe os trabalhos, quer dos governos, quer das administrações, quer da sociedade civil, nas várias áreas de cooperação no interior da nossa comunidade. Para além do mais, a Assembleia Parlamentar é o órgão por excelência para enquadrar o nosso debate político, a nossa informação recíproca sobre os processos políticos em cada um dos nossos países, as missões de observação eleitoral, com os quais vamos aprendendo uns com os outros, e também a defesa e o debate dos grandes temas que nos preocupam, desde a paz e segurança até ao desenvolvimento, passando pelos direitos humanos. A comunidade dos países de língua portuguesa já averba grandes resultados. A prova disso, aliás, é o interesse com que é acompanhada pelos diferentes países que se constituíram como seus observadores associados e, mais recentemente, também por organizações internacionais que são também observadores associados da nossa comunidade. Nós conseguimos um nível de cooperação, um nível de concertação que se vê cotidianamente no apoio que prestamos uns aos outros nas nossas candidaturas internacionais, por exemplo, mais recentemente e sem nenhuma hesitação, na candidatura bem-sucedida de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e vamos averbando também resultados na promoção da nossa língua e na promoção dos nossos laços, e em tirar todo o partido de características muito próprias da nossa comunidade, que é uma comunidade de base linguística, em que, aliás, nenhum país tem, em relação a qualquer outro, contiguidade territorial terrestre. Mesmo assim, pertencendo a diferentes continentes e pertencendo cada um de nós a diferentes organizações, formamos uma comunidade e trabalhamos em conjunto com regularidade, com intensidade e com eficácia. O nosso futuro é, portanto, constituído por desafios. Este desafio da implementação do Acordo de Mobilidade, o desafio da implementação de uma dimensão económica também robusta na comunidade, mas a melhor expectativa que temos em relação a esses desafios futuros resulta do muito que já conseguimos no percurso da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa desde que foi fundada em 1996. Por isso, é com toda a alegria, para além de com todo o gosto e subida honra, que Portugal, a Assembleia da República de Portugal, acolhe todas as delegações e acolhe com particular satisfação a senhora e os senhores presidentes dos nossos parlamentos irmãos e as delegações que eles chefiam. Muito obrigado.
Ministro dos Estrangeiros de Portugal.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal.
Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva, Sua Excelência, Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP e Presidente da Assembleia Nacional Popular da República de Guiné-Bissau, Sr. Cipriano Cassamá, Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Sequeira, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Auxilino Correia, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Santiago das Neves, Sua Excelência o Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, caros chefes das delegações do Senado da Guiné Equatorial e da Assembleia da República de Moçambique, estimadas e estimados senhores deputados, excelências. Hoje vivemos um momento especial. Especial por ser a primeira vez que esta Assembleia reúne presencialmente desde o início da pandemia da Covid-19. Especial pela elevada participação dos mais altos representantes dos Estados-membros, o que constitui um sinal da vitalidade desejada na CPLP, em particular da sua dimensão parlamentar. especial também porque hoje celebramos o 77º aniversário da entrada em vigor da Carta das Nações Unidas. Naturalmente que se trata de uma mera coincidência do calendário que esta 11ª edição da Assembleia Parlamentar aconteça no Dia das Nações Unidas. Todavia, no momento incerto e complexo que atravessamos, com uma guerra em solo europeu, cujos efeitos globais são sentidos por toda a Cplp, creio que existem muitas e boas razões para sublinharmos a especial relevância deste Dia das Nações Unidas, não só com os altos representantes dos povos irmãos que integram a Cplp, mas também na língua que nos une e cuja influência procuramos afirmar no plano internacional. Uma dessas boas razões está cristalizada no mote desta edição da Assembleia Parlamentar, que é a livre circulação de bens e serviços, tendo-se já avançado na circulação de pessoas. Esta aspiração antiga e legítima dos Estados-membros da Cplp tem registado recentemente avanços muito significativos que merecem ser reconhecidos. O mais incontornável de todos os marcos é o Acordo sobre Mobilidade, hoje em vigor em quase todos os Estados-membros da Cplp. A mobilidade, enquanto veículo de ideias, de recursos e de pessoas, é um catalisador do desenvolvimento da cooperação e da amizade entre os povos. Este potencial, que há muito se encontrava latente na Cplp, encontra agora com este instrumento uma oportunidade única para se concretizar. Portugal confere, desde a primeira hora, uma elevada prioridade ao sucesso deste acordo. Desde a ratificação à célere aprovação aqui na Assembleia da República das alterações legislativas necessárias para a sua implementação, Portugal quis estar na linha da frente deste nosso compromisso partilhado e aproximar os povos da Cplp. Hoje vivemos, por isso, um momento especial. A Cplp atravessa hoje uma fase em que os nossos concidadãos têm elevadas expectativas e, por isso, têm os olhos postos na comunidade, mas também nos governos dos seus Estados-membros e nos respectivos parlamentos. Colocam-se agora, por isso, muitas e boas perguntas. Conseguirá a nossa ambição neste domínio da mobilidade traduzir-se na livre circulação dos nossos cidadãos e dos bens e serviços que produzimos? Conseguiremos promover a integração adequada daqueles que aproveitem as potencialidades deste acordo a quando da sua chegada a um outro Estado-membro da Cplp? Saberemos complementar este acordo com outras valências que permitam reforçar o desígnio da livre circulação? Todas estas questões são interrogações legítimas, às quais devemos saber corresponder para lograr a construção progressiva de uma verdadeira cidadania da Cplp. Gostaria, em particular, de dedicar alguns momentos a esta última questão, sobre as eventuais valências complementares do Acordo sobre Mobilidade. O forte impulso conferido à cooperação económica e empresarial é, seguramente, algo que temos agora de aprofundar. E a recém-aprovada Agenda Estratégica para a Consolidação da Cooperação Económica da Cplp constitui uma boa base de trabalho para reforçarmos a integração e a interação económica da comunidade. Iniciativas tão simples quanto valorizar a lusofonia naquelas comunidades económicas regionais a que cada um de nós pertence, desenvolver parcerias estratégicas lusófonas que nos permitam chegar a novos mercados, apostar na propriedade intelectual com raiz lusófona. Parece complexo, mas estas abordagens são uma parte inevitável da participação nos circuitos económicos globalizados e será menos complexo do que fazê-lo com outros parceiros e noutros locais, desde logo porque partilhamos entre nós uma língua. E esse ativo é algo que nas relações entre povos e na promoção do desenvolvimento socioeconómico tem um valor inestimável. Este valor, que tantos já reconhecem, tem merecido um interesse cada vez maior de países e de organizações internacionais. São já 32 países, de geografias e interesses diversos, que se candidataram e obtiveram o estatuto de observador associado. Tratam-se, portanto, de 32 atores interessados em perceber, mas sobretudo em reforçar aquilo que nos une e que procuram aproximar-se de nós nas múltiplas dimensões em que somos capazes de contribuir para o ambiente internacional. São assim 32 parceiros com os quais podemos e devemos trabalhar para construir uma Cplp mais forte e mais próxima, interna e externamente. Enquanto Cplp, devemos estar orgulhosos do nosso trabalho conjunto para honrar a Carta das Nações Unidas que hoje celebramos. Em particular, tal como consta do artigo 1º da Carta, devemos estar orgulhosos do nosso trabalho em prol de, cito, a cooperação internacional que responde a problemas globais de natureza económica, social, cultural ou humanitária. Fim de citação. A prioridade conferida nesta reunião à livre circulação de bens e de serviços, e inevitavelmente também de pessoas, reflete esse objetivo universal, mas reflete também o progresso que temos alcançado e o compromisso em continuar o trabalho em curso. Afinal, a lusofonia foi e sempre será um tecido dinâmico, em fluxo e, por isso, muito rico. Ramalho Ortigão, um escritor português que nasceu neste dia 24 de outubro, há 186 anos, explicou isto magnificamente na sua prosa. Ninguém é grande nem pequeno neste mundo, dizia ele. A importância dos homens deduz-se do valor dos atos que praticam, das ideias que difundem e dos sentimentos que comunicam aos seus semelhantes. Por outras palavras, e traduzindo para a nossa realidade, esta comunidade dos países da língua portuguesa será tão mais valiosa quanto mais robusta for a sua capacidade de agir, de partilhar ideias e de aproximar os seus povos. E é este, afinal, o momento especial que vivemos hoje. Por isso, enquanto garantes da solidariedade e da cooperação no seio da comunidade, as senhoras e os senhores deputados que integram esta Assembleia detêm um papel duplamente importante. Um papel legislativo, como fazedores e fiscalizadores de leis, e um papel representativo, como porta-vozes que informam e escutam os seus concidadãos. Felizmente para todos nós, a Assembleia Parlamentar da Cplp e os Parlamentos Nacionais de cada Estado-membro têm contribuído para uma comunidade cada vez mais ambiciosa, orientada para o futuro e capaz de corresponder às legítimas expectativas dos seus cidadãos. E estou seguro que esta 11ª edição da Assembleia Parlamentar não será uma exceção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Passo a palavra ao Sr. Secretário Executivo da Cplp.
Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, anfitrião desta reunião, e Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, na qualidade de Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp, Sua Excelência, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Sua Excelência, a Sra. Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Sua Excelência, Sr. Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Excelentíssimos Srs. Presidentes das Delegações Parlamentares da Guiné Equatorial e de Moçambique, Excelentíssima Sra. Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, Excelentíssimo Sr. Presidente da Rede de Jovens Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Embaixadores e representantes dos observadores associados da Cplp, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e satisfação que faço uso da palavra perante esta magna Assembleia. Esta é, aliás, a primeira vez que participo neste tão importante fórum, desde a minha eleição na Conferência de Chefes de Estado e de Governo em Luanda, em 2021. Dirijo, por isso, o meu agradecimento à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, Professor Dr. Augusto Santos Silva, pela organização e convite que me foi dirigido para participar nesta reunião, bem como uma especial saudação à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp, Engenheiro Cipriano Cassamá. Excelências, a Cplp está hoje muito mais próxima dos seus cidadãos, graças à celebração do Acordo sobre a Mobilidade na Cplp, já aqui referido, cuja ratificação decorreu de forma extremamente célere em todos os Estados-membros, num processo em que os parlamentos dos nossos países desempenharam um papel absolutamente fundamental. Um bem-haja a todos. A mobilidade é corolário dos laços de fraternidade e, não menos importante, dos incontáveis laços de família que unem os nossos cidadãos através do espaço geográfico da língua portuguesa. É um fortíssimo fator de coesão e de inclusão e um aspecto essencial para promover o sentimento de pertença a um espaço que queremos que seja cada vez mais partilhado e mais vivido por todos. Em bom rigor, a celebração deste acordo não é a etapa final do processo, mas sim o ponto de partida para a criação de um quadro significativamente mais favorável à circulação de pessoas. Este quadro deverá agora ser concretizado através da adaptação das legislações internas e através da celebração de uma série de outros acordos complementares. Os nossos parlamentos serão assim novamente chamados e por diversas outras vezes a dar o seu indispensável contributo para a edificação de uma Cplp que é, sem dúvida, uma comunidade de Estados e que procura também afirmar-se cada vez mais como uma comunidade de pessoas. Ainda a este propósito, gostaria aqui de deixar uma nota de satisfação e de reconhecimento relativamente à recente aprovação por Portugal da lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência e saída de estrangeiros, no sentido de, justamente, criar condições para a implementação do Acordo sobre Mobilidade entre os Estados-membros da Cplp. Falar de uma comunidade de pessoas significa também falar dos jovens, que constituem a maioria da população dos nossos países e cuja participação na formulação de políticas de desenvolvimento importa promover. Em junho deste ano, tive a grata oportunidade de estar aqui na Assembleia da República de Portugal para participar no encontro da Rede de Jovens Parlamentares da Cplp. Volvidos uns meses, gostaria nesta ocasião de encorajar a rede para que procuremos identificar iniciativas de trabalho conjunto, deixando aqui o convite para que visitem a sede da organização e possamos aprofundar esta perspectiva de trabalho em parceria. E falar de pessoas significa também falar de empoderamento de mulheres e de meninas, o que significa promover a melhoria das condições de vida e de bem-estar das nossas populações. A Cplp está empenhada em promover a partilha de experiências e de boas práticas de políticas e iniciativas de promoção da igualdade de género entre os Estados-membros da Cplp, bem como com outras organizações internacionais com géneros, tendo em vista contribuir para a concretização do igual direito à educação e à saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva das mulheres e meninas, para uma participação igualitária no mercado de trabalho e ainda para o acesso igualitário à tomada de decisão e à participação ativa na vida política. Ora, tal como no caso da Rede de Jovens, encorajo a Rede de Mulheres Parlamentares a trabalhar em parceria com o Secretariado Executivo, estamos de portas abertas, de forma a trabalharmos juntos para alcançar os objetivos que prosseguimos. A segurança alimentar, as missões de observação eleitoral, como já foi aqui referido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, são, entre outras matérias, áreas que temos trabalhado juntos, com comprovada eficácia e evidentes mais-valias. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para destacar e enaltecer o tão elevado contributo que a Assembleia Parlamentar da CPLP tem prestado às missões de observação eleitoral em que participou, através da designação de deputados dos diferentes parlamentos dos nossos Estados-membros. Foi o que aconteceu nas eleições que este ano decorreram em Timor-Leste, em Angola e em São Tomé e Príncipe, e formulo votos para que esta participação se repita agora nas eleições na Guiné Equatorial, marcadas para o próximo dia 20 de novembro, e para as quais já recebemos o convite, que foi extensivo à PCPLP, para a constituição de uma missão de observação. Contamos novamente com a valiosa participação e com um importante contributo da PCPLP. Excelências, entre as matérias da agenda de trabalho em conjunto, o estabelecimento do secretariado permanente da PCPLP tem merecido a nossa maior atenção. Na missão de observação eleitoral às 5ª eleições gerais em Angola, a Comissão Instaladora do Secretariado Permanente da PCPLP, cujo presidente está aqui, saúdo, prestou um apoio determinante na criação de condições que se revelaram essenciais para o sucesso da missão. E são evidentes para todos nós os múltiplos benefícios da entrada em funcionamento do Secretariado Permanente, inclusivamente no que toca ao reforço interinstitucional da nossa organização. O Secretariado Executivo esteve, desde sempre, empenhado em contribuir para a identificação das soluções que melhor possam atender a este desígnio. Já aqui também foi referido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no decurso do último Conselho de Ministros da CPLP, realizado em Luanda, em junho passado, pude, juntamente com os senhores embaixadores e representantes permanentes dos Estados-membros, visitar as magníficas instalações destinadas a acolher o Secretariado Permanente. Da reunião do Conselho de Ministros e conforme consta do respectivo comunicado final, resultou a incumbência de, em conjunto com as autoridades angolanas e demais Estados-membros, trabalharmos no sentido de ultimar os aspectos jurídicos que conduzam à conclusão deste processo, relativamente ao qual, Excelências, reitero o total empenho do Secretariado Executivo. Tendo em perspectiva o tema desta reunião, focada na circulação de bens e serviços, gostaria de terminar a minha intervenção destacando uma das principais prioridades da presidência rotativa exercida por Angola, que é de promover a cooperação económica. Após a aprovação pela Cimeira de Luanda da resolução sobre a criação do novo Objetivo Geral de Cooperação Económica, que contempla a possibilidade de este setor passar a constar dos estatutos da organização, avançamos em iniciativas concretas. Aliás, esta parte que foi já referida pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Realizámos a primeira reunião conjunta tripartida dos Ministros da Economia, Comércio e Finanças, que aprovou a agenda estratégica para a consolidação da cooperação económica na CPLP para 2022 a 2027. Esta agenda contempla 7 eixos prioritários, com destaque para a promoção do comércio, a promoção do investimento, a capacidade institucional e empresarial, a melhoria dos mecanismos de financiamento, entre outros. Paralelamente, foi constituído o Fórum das Agências de Promoção do Comércio Externo e Investimento da CPLP, com o objetivo de promover o intercâmbio de boas práticas, iniciativas de formação e capacitação institucional, bem como ações conjuntas em matérias como a internacionalização das empresas, o aumento das trocas comerciais e o investimento em setores estratégicos. Certamente que os debates e trabalhos desta reunião contribuirão para aprofundar este setor de importância estratégica para responder aos desafios da recuperação económica pós-Covid e às exigências do mercado global, marcadamente digital e tecnológico. Também nesta matéria, a cooperação interparlamentar terá, sem dúvida, uma importante contribuição a prestar. Muito obrigado.
Está bom. Senhor Presidente da Assembleia da República de Portugal, Dr. Augusto Santos Silva, Senhora Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Doutora Carolina Cerqueira, Senhor Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Dr. Austolino Correia, Senhor Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Dr. Delfim Santiago das Neves, Senhor Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Dr. Aniceto Guterres Lopes, Senhor Presidente do Grupo Nacional da Assembleia da República de Moçambique, em representação da Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Representante do Senado da Guiné Equatorial, Senador Atanásio Ela Ngu Nassa, Excelência, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. João Corovinho, Senhor Secretário Executivo da CPLP, Dr. Zacarias da Costa, Senhora Presidente da Rede das Mulheres da nossa organização, Senhor Presidente da Rede dos Jovens, digníssimas e digníssimos deputados dos nossos diferentes países aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais nada, gostaria que me permitissem transmitir a Vossa Excelência, Dr. Augusto Santos Silva, o sentimento de que é sempre agradável estar em Portugal pela amabilidade do seu povo, pela beleza e hospitalidade da cidade e, sobretudo, pelo sentimento de pertença e afeto que transborda em cada um de nós pela nossa história comum. Eis um conjunto de razões pelos quais agradecemos profundamente à Assembleia da República Portuguesa, dirigida por Vossa Excelência, por aceitar acolher esta a nossa Assembleia Parlamentar Intercalar da nossa organização. A todas as delegações dos diferentes parlamentos que compõem a Assembleia Parlamentar da CPLP e aos ilustres convidados, a minha elevada satisfação por estarem presentes nesta nossa magna reunião estatutária, expressando assim a vitalidade da nossa organização de cooperação. Aproveito, por isso, esta singela ocasião para saudar de modo especial a Senhora Presidente da Assembleia Nacional de Angola, deputada Carolina Cerqueira, e ao Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, desejar-lhes as boas-vindas à 11ª Assembleia Parlamentar da Assembleia da CPLP e sucessos na condução dos destinos dos parlamentos angolanos, angolano e português. Podem contar com todo o nosso apoio e solidariedade. Deixo aqui a nossa profunda gratidão aos ex-presidentes Dr. Fernando de Piedade Dias dos Santos e Dr. Ferro Rodrigues pelo contributo que deram na solidificação desta nossa Assembleia Parlamentar. Quero também aproveitar esta ocasião para felicitar o povo e o governo da República de Guiné Equatorial por terem conseguido, finalmente, abolir a pena de morte, cumprindo assim o compromisso assumido pelo país em Dili em 2014, reafirmando em Luanda em 2021. Excelências, quero encontro da nossa Assembleia Parlamentar que proporcionarmos para abordar e tratar de assuntos de interesse das nossas instituições e povo, constitui a renovação do compromisso com a nossa comunidade e reafirma o nosso empenho na busca de soluções políticas satisfatórias para os problemas dos nossos representados. Essa reunião de Lisboa, aqui neste Parlamento, alinha-se no mesmo segmento. É nesta senda que registramos com enorme satisfação o recente memorando de entendimento celebrado entre as autoridades portuguesas e cabo-verdianas sobre a mobilidade laboral. É um passo importante, mas muito importante, na concretização do acordo de mobilidade, pelo que encorajamos vivamente que outros Estados sigam o mesmo caminho. Afigura-se imperioso que consigamos ultrapassar as dificuldades que travam ainda a nossa plena integração enquanto comunidade que partilha profundos laços históricos e culturais e de irmandade. Gostaria, igualmente, de registrar e saudar a forma ordeira como decorreram os processos eleitorais nos diversos estados da CPLP, o que demonstra um claro sinal de maturidade política e auguro que a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil decorra com total tranquilidade, como decorreu a primeira. E no meu país, Guiné-Bissau, que consigamos ultrapassar todos os obstáculos que o processo em si encerra e realizar um pleito eleitoral que pretende livre, justo, transparente e credível. Caros colegas, presidentes dos diferentes parlamentos e chefes da delegação, as eleições representam o mais alto e significativo espaço de participação democrática dos cidadãos na vida pública, não só pela escolha dos seus representantes, mas essencialmente por ser o momento em que os eleitores julgam o desempenho dos políticos. Por conseguinte, as eleições são marcos que devem obter maior atenção, cuidado e rigor na execução das suas regras em cada um dos nossos países. Afirmamos e apresentamos ao mundo como sendo Estados democráticos. Por isso, é imperioso que asseguremos, através de medidas comuns, a monitorização responsabilizante de cada Estado no processo de implementação das regras democráticas comumente assumidos. zelar pela observância das boas práticas democráticas antes, durante e depois dos pleitos eleitorais é um preceito primordial. Nesta e noutras áreas, afigura-se sempre indispensável erguer os mecanismos de solidariedade entre os nossos países e povos, sobretudo quando estão em causa o bem-estar social, a paz, a estabilidade e a defesa da nossa integridade territorial. Caras e caros colegas, chefes das delegações, digníssimas e digníssimos deputados, não é mais do que trazer à luz a discrepância no evoluir deste assunto, o ter conhecimento das arestas a serem limadas em aspectos que se apresentam fundamentais para alguns países da nossa comunidade. A ousadia do lema escolhido para esta reunião parlamentar pode deixar muitos de nós perplexos, não por ser incoerente ou desproporcionado, mas por ainda carecer de um limar de arestas em aspectos fundamentais que ainda tenha faltado na nossa comunidade. Ouvimos há bocado a intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, assim como do Sr. Secretário Executivo. E penso que essas intervenções irão servir também para animar o debate em torno deste lema. Assim, reitero, por isso, que a temática que foi lançada em consciência e teve como propósito espoletar desafios de organização para que tome pulso sobre um assunto que sempre foi essencial à existência das sociedades e da sobrevivência do próprio homem. Muito antes dos acordos, a atividade comercial rompeu barreiras fronteiriças, estabeleceu ligações entre homens de território, credos e culturas de diferentes países no quadro das nossas diferentes integrações. A livre circulação de pessoas, bens e serviços foi sempre anterior a qualquer tipo de tratados, acordos ou convenções entre Estados ou organizações. A sobrevivência do homem, a par da busca e criação de riqueza, levou-o a atravessar as suas fronteiras e a integrar com outros povos, levando suas mercadorias para trocas e recolhas de matérias-primas. Essa prática é ancestral. Hoje, com dimensão e contornos mais complexos, o homem continua a comercializar seus produtos além fronteiras, com a existência ou não de acordos interestados. Essa mesma realidade é vivida na comunidade falante de língua portuguesa. A informalidade tem reinado nas trocas comerciais entre os países de língua portuguesa, sobretudo de África para Portugal e Brasil, ou entre os países africanos, com elevados prejuízos fiscais na sociedade pública, na qualidade e garantia dos produtos. Se a nossa responsabilidade como eleitos do povo é a de representar os interesses da nossa população, o aplaudido acordo de livre circulação de pessoas deve ser seguido da definição de traçados políticos básicos para uma liberdade de circulação mais ampla no nosso espaço comunitário. A salubridade da nossa população, a produção e disponibilização de produtos de boa qualidade, o aumento de crescimento econômico público e privado, assim como a possibilidade de prática de uma concorrência justa e leal, são os objetivos a alcançar com o desafio de avançar para um mercado comunitário de livre circulação de mercadorias e serviços. No imediato, proponho uma melhor articulação das entidades públicas para ampliar, aprofundar e facilitar a cooperação económica e empresarial no espaço da CPLP, através do incremento do comércio, do investimento e de parcerias, assegurando assim uma maior inclusão e integração dos agentes econômicos e das economias dos Estados-membros. Excelências, reconheço que os países membros da CPLP são também parte integrante de várias organizações internacionais, regional. Em alguns casos, registrando um avançado estado de implementação de políticas de livre circulação de mercadorias e serviços, acumulando assim vasta experiência nesse domínio, cujos resultados são satisfatórios no contexto da globalização em que nos encontramos. Por conseguinte, para lá do nosso promissor mercado comum e comunitário, de mais de 250 milhões de habitantes, um acordo de livre circulação de mercadorias e serviços dentro da família lusófona aponta para efeitos muito vantajosos pela possibilidade da sua extensão aos outros mercados conexos, como a CEDAO, CEMAC, SEDEC, CAC, União Europeia, Mercosul, entre outros. Senhores Presidentes, caros e caros deputados da Nação, termino esta minha intervenção renovando os meus agradecimentos à Assembleia da República por ter acolhido esta importante Assembleia Parlamentar da CPLP, aos seus técnicos pelo imprescindível apoio à reunião e desejo a todos um ótimo trabalho. Muito obrigado. Peço desculpa, fui extenso. Hein? Muito obrigado. Obrigado. Agora, demos assim encerrada esta sessão de hoje e amanhã retomamos. E amanhã vamos continuar o trabalho. Muito obrigado. Depois de um bom almoço, depois vamos à noite, não é?